Olá, tudo bem? Eu sou o professor Fabiano Lima. Hoje eu vim falar sobre atualidade, mas não tão atualidade assim, até porque é um tema que a gente já está estudando há muito tempo dentro da história do tempo presente, na filosofia, enfim, em várias áreas das ciências humanas. Porque eu acredito também que todas as ciências são humanas. Temos aí um embasamento teórico dizendo que, inclusive, não existe nenhuma ciência exata, até porque até a matemática tem as suas questões não resolvidas, que os cientistas ainda procuram entender quais são os resultados. E os resultados não são respostas diretas e exatas. Enfim, eu venho aqui para a gente falar sobre o que é ser antifascista e o que é ser antirracista. Antes da gente falar sobre o antifascismo, a gente tem que falar sobre o que é esse movimento que está em voga nas redes sociais antirracista. O movimento antirracista é um movimento que existe já há muitos anos, certo? É um movimento que, na sociedade, até onde eu sei, até onde eu tenho dados, muito desse movimento é ligado à questão abolicionista. Lá no passado, mas eu não estou dizendo o abolicionismo da escravidão aqui no Brasil, ou estou te querendo dizer do abolicionismo da escravidão no mundo, contexto geral, né? E lá no final do século XIX, vai se questionar, aliás, sempre vai ser questionada a questão da escravidão de pessoas da África, né? A escravidão humana, né? De pessoas oriundas da África, né? E também a forma de tratamento com essas pessoas. Alguns humanistas vão discutir sobre isso lá por volta dos séculos 17, 18, a forma de tratamento que as pessoas brancas tratam as pessoas negras oriundas da África como escravas. E o movimento antirracista vai surgir após uma teoria que vai ser escrita, né? Vai ser mal apropriada da ideia do darwinismo, né? De Charles Darwin, né? Que, por exemplo, os animais, eles, de acordo com Darwin, eles têm uma evolução genética, né? Entre eles, né? Tem um parente do animal, de um animal lá em comum, que ele vai evoluindo. E que evoluiu ao longo do tempo nos animais e nas raças que temos hoje. Algumas pessoas vão se apropriar dessa teoria de Charles Darwin, da teoria evolucionista, que vai dar resultados dessa evolução genética em diferentes raças de um mesmo animal. Algumas pessoas vão utilizar esse senso comum para dizer que os humanos evoluíram em raças diferentes, as pessoas pretas e as pessoas brancas, né? Essa teoria, gente, se chama eugenia, tá? Eugenia é quando você observa os homens, os humanos, como se fossem animais, como se eles estivessem separados em raças diferentes, sendo que a ciência vai evoluir. E vai se dizer depois, o próprio Albert Einstein, que é um cientista lá do início do século XX, ele vai dizer, né, que não existe nos estudos científicos dele uma separação de raças entre os humanos. O que existe, na verdade, é apenas uma raça, a raça humana. Então, gente, a partir dessa teoria eugenista, muitas pessoas do senso comum, lá no século XIX e até no século XX, até atualmente, acredita que existe uma separação de raças entre os humanos. Que, por exemplo, os orientais são de uma raça diferente dos pretos e das pessoas brancas. E acreditava-se, lá no início do século XX, que existia uma superioridade em cima da cor branca e do conjunto linguístico europeu, né? E vai ser a partir dessa teoria que vai surgir dois movimentos. Um deles é o nazismo e o outro é o fascismo, onde duas ditaduras em dois lugares diferentes na Europa, na Itália e na Alemanha, vão se formar nacionalistas aonde só apenas um grupo social que apoia aquele ditador é que vai ser privilegiado pela atenção social e política naquele momento. Então, quando a gente fala de nazismo e fascismo, são lugares daquela época, que é a Itália e a Alemanha, e um movimento político daquele momento, que eram ditaduras, que eram exclusivamente racistas e que apoiavam só um setor da população. O resto da população, que era considerado resto, né, para eles, eu não são que não é branca, eu falo assim, não é isso, gente, estou dizendo assim. Para eles, o que sobrou ali da população não era considerado alguém ideal para aquela sociedade, que era a sociedade italiana e a sociedade alemã, né? Então vai ser aí nesse momento que judeus vão ser mandados para campos de concentração e excluídos porque eles não são brancos, católicos e com uma origem linguística lá na raiz da língua italiana, da linguística italiana e da linguística alemã. E vão montar árvores genealógicas para poder, inclusive, provarem que as pessoas ali que apoiam aqueles governos têm uma raiz de descendência que é original daquele território. Gente, é uma coisa totalmente contraditória, até porque nós sabemos que, com os estudos que avançaram um pouco depois, né, principalmente sobre a genética, o DNA, isso eu estou dizendo já estudos já dos anos 80, 90, 2000, né? A gente já sabe que o DNA da humanidade toda no planeta já está totalmente misturado, né? E imagina também naquela época que também já era misturado. Afinal, já existem tecnologias, também viagens, né? E também a gente sabe que também tem as teorias, né, de ocupações de territórios de planetas lá milhares de anos atrás, onde humanos, alguns saíram da África para ocupar alguns espaços, alguns saíram das Américas, ou seja, essa integração entre povos, e principalmente, eu vou dizer assim, da forma de reprodução, ela vai existir desde sempre. Claro que a tecnologia, a evolução tecnológica vai ajudar, mas há milhares de anos atrás já havia essa integração entre povos, né? Tem, por exemplo, alguns indícios que aqui no Brasil, parte da população indígena que veio para cá, algo que deu origem na população indígena, alguns vieram da África, alguns vieram do Oriente Médio, alguns vieram de vários lugares do Brasil, inclusive algumas sociedades surgiram aqui dentro do próprio Brasil. Assim vai ser também em vários lugares do mundo inteiro. Portanto, é importante a gente pensar que não existe raça superior entre os homens. Entre os humanos, entre as mulheres, não existe raça superior. Todos nós somos humanos. Porém, a gente tem que refletir sobre uma coisa em questão. Sempre as pessoas pretas foram tratadas pela sociedade, pelos brancos, como se fossem uma raça inferior, certo? Como raça inferior, como seres humanos inferiores. Então, após a libertação, após movimentos abolicionistas e também políticas contra a segregação, que eu vou explicar já, vão surgir também um poder do empoderamento negro na sociedade, que as pessoas pretas vão até espaços públicos e vão exigir das pessoas que são brancas o seu poder de fala. Eu recomendo muito a literatura de uma filósofa que o nome dela é Jamila Ribeiro, brasileira, e ela tem um livro, né, que é o Pequeno Manual Antirracista. Ele é muito bom para a gente entender sobre o que... Ah, também tem o que é o lugar de fala, o que é o lugar de fala. E é bom para entender o que é esse lugar de fala. Por exemplo, o lugar de fala é quando você que é branco, você não representa um tipo de uma realidade. Por exemplo, eu sou branco, uma pessoa branca que mora... E temos ali uma que mora no asfalto, ela não pode falar politicamente como se fosse aquela pessoa que tá ali, que é preta na favela, certo? Por que não dar lugar de fala para essa pessoa preta que é da favela falar sobre como é viver no asfalto, falar, já que ela não vive aquela realidade? O poder do lugar de fala é este, gente, é quando você dá o lugar de fala para quem vivencia aquela realidade, uma realidade de exclusão social e uma realidade aonde só aquela pessoa ali pode contar melhor aquilo que ela vive. Bom, vamos falar sobre o antirracismo. A gente já falou bastante aqui sobre o antirracismo, mas a gente pode... Enfim, a gente falou da Alemanha, da Itália, né? Do fascismo que cresceu na Itália, que é um movimento ditatorial que priorizava um setor da sociedade, que é apenas um setorzinho da sociedade que era branco, assim como o nazismo, né? E vamos dizer aí, durante lá esse período que foi o período da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter esses dois presidentes, que no caso é Alberto Mussolini, que ele vai ser o presidente da Itália, ele vai entrar de uma forma ditatorial, e Adolf Hitler, que vai se impor como presidente da Itália, ou da Alemanha, perdão, Adolf Hitler, e eles vão criar um perfil político para aqueles estados, que é um perfil político que, vamos dizer assim, eles só vão atender a criar políticas para quem... para um determinado grupo social que apoiava eles no poder, né? Então Adolf Hitler só vai apoiar politicamente quem era branco, quem era católico, e no caso Mussolini, ele também, quem era branco, quem era católico, e ambos os dois, por exemplo, Adolf Hitler vai priorizar quem era lá daquela origem, daquela árvore genealógica meio doida, eugenista, né? Quem tem origens ali no fundo da Alemanha, e Alberto Mussolini também vai lá naquele fundo lá da árvore genealógica dos italianos ideais, e vão excluir judeus, vão excluir ciganos, vão excluir pessoas pretas, vão excluir pessoas homossexuais ou pessoas, ou seja, vão excluir tudo aquilo que era diferente da sociedade ideal que eles estavam criando naquele momento na Europa. Portanto, quando a gente fala sobre essa questão do arianismo, que é esse perfil ideal de população ideal que eles vão criar nesses territórios, então eles vão começar a pregar políticas que essas pessoas têm que morrerem. As pessoas que não são arianas têm que morrerem, têm que ser assassinadas, elas não têm que existir, são pessoas inferiores. E então muitas pessoas vão fugir nesse período da Segunda Guerra Mundial e vão vir para as Américas. Aí vai se descobrir, por exemplo, Estados Unidos e Reino Unido vão descobrir que na Alemanha e na Itália estavam assassinando pessoas que eram de origem linguísticas, religiosidades e de cores e também de tradições diferentes do que é a raiz lá, que eles chamam alemã, que é a raiz ariana, e também a italiana, naquele momento lá que vai ser a raça ariana italiana. Só que nos Estados Unidos, no passado, a gente sabe que as Américas foram os lugares onde mais exploraram. Américas, Portugal, Reino Unido, exploraram durante muitos anos a escravidão de pessoas da África. Pessoas da África eram escravizadas aqui nas Américas como uma forma de mão de obra, né? É o trabalho obrigatório que só enriquecia quem era da elite. Então, vão surgir vários movimentos humanistas do século XVI, XVII, XVIII, que vão criar uma teoria que, vamos dizer assim, alguns brancos lá da Inglaterra, porque quando a gente fala sobre a Inglaterra, né, a gente tem que pensar que a Inglaterra é o berço do capitalismo e é o berço também do mercantilismo. Mercantilismo era um movimento econômico que surgia, que tinha na Inglaterra, na época dos grandes impérios, onde o lucro ia para os impostos pagos às monarquias. Já o capitalismo, não. O lucro vai direto para o bolso dos donos dos bancos e dos donos de empresas, tá? O capitalismo, de alguma forma, é a evolução do que é o mercantilismo. Falando de uma forma bem aí tosca, né? Para a gente explicar o que aconteceu aí nessa época. Então, para poder pensar que os banqueiros naquela época, os economistas, ou economistas não, banqueiros, os comerciantes, acreditavam que quanto mais pessoas participassem da economia, mais eles lucrariam. Então, quem era o maior setor da população isso nesses países, nesses estados ocidentais? eram as pessoas que eram escravizadas da África. A gente tinha ali, se a gente botasse essa cidade toda num triângulo, nós temos aí a monarquia, nós temos aí a burguesia ali embaixo, no meio ali, a alta e baixa burguesia, né? O clero ali no meio, também ali em cima da monarquia ali, né? O clero ali, um grupo pequeno, a monarquia. Embaixo desse setor, nesse triângulo ali, você tem ali no meio a alta e a baixa burguesia. Alta burguesia são os grandes empresários, baixa burguesia, pequenos empresários. E embaixo desse triângulo, então você tinha ali pessoas que eram escravizadas e era um setor maior desse triângulo, ou seja, uma maior quantidade de população que era escravizada. Então, Adam Smith, que é um economista naquela época, vai criar uma teoria, né, que é aquela teoria da circulação de dinheiro, de capital. Então, vai se acreditar que quanto mais você ter menos pessoas escravizadas e transformar essas pessoas escravizadas em pessoas que participam da economia, ou seja, transformar essas pessoas escravizadas em trabalhadores remunerados, esses trabalhadores remunerados vão passar a ganhar um salário e vão poder participar da economia comprando, consumindo objetos. Isso é uma ideia liberal que vai se criar em torno do movimentos abolicionistas nessa época, do século 17 para cá, né? Até o século XIX. Inclusive, alguns liberais brancos abolicionistas do Brasil também se basaram nessa ideia para abolir a escravidão. Não só na teoria humanista de que o preto ele é igual ao branco apenas do lucro, para que a escravidão acabe nesse momento. E vai ser com essa. E vai ser dessa forma que a Inglaterra vai forçar, por exemplo, Portugal e Brasil de abolir a escravidão. Alguns sabem aqui, né? Eu vou só fazer uma passagem muito rápida. Quando a família real portuguesa vem para o Brasil, fugindo de Napoleão Bonaparte, Portugal vai ter uma grande dívida da Inglaterra. E dentro dessa dívida, Inglaterra vai cobrar que a gente precisa ter a abertura de mercado aqui nas Américas, no Brasil, no caso. E para poder ter abertura de mercado, eles queriam toda a população brasileira comprando os produtos ingleses. Portanto, eles vão apoiar a abolição da escravidão aqui no Brasil nessa época, justamente para isso, para que todo mundo compre os produtos ingleses, né? Então, vão surgir vários teóricos abolicionistas. Também vão surgir os mais humanistas, como alguns filósofos, cientistas pretos que também vão surgir, né, ao longo desse tempo, como André Rebouças, que ele é um engenheiro que a gente conhece por causa do túnel Rebouças, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, que é um dos maiores túneis da América Latina. Eu acho que é. Mas enfim, eu tô botando machismo aqui, né? E ele é um dos grandes abolicionistas. Temos grandes nomes abolicionistas pretos nessa época no Brasil e vão apoiar o humanismo. Porém, vai ter aquelas pessoas brancas que vão apoiar a abolição simplesmente por causa do lucro. Então, lá nos Estados Unidos, gente, não vai ser diferente lá por volta do século XVIII, século XIX, o movimento abolicionista. Os Estados Unidos nascem como um país capitalista, porque ele nasce como um país que, vamos dizer assim, como foi a colonização dos Estados Unidos? O Norte era industriário, falando de uma forma tosca. O Norte era industriário e o Sul era plantation. Os Estados Unidos, quando eles falam Estados Unidos, são as colônias, depois viraram os Estados Unidos, né? O nome Estados Unidos ganhou depois. As colônias que eram do Reino Unido naquela época, né? Que era chamado de Nova Inglaterra, né? Então, gente, nos Estados Unidos, a gente sabe que os Estados Unidos escravizava pessoas da África durante muitos anos também, certo? Então, o Norte, ele era industriário e o Sul era agrário. Só que quando a gente fala dos Estados Unidos, né, a gente fala ali da costa leste ali dos Estados Unidos, né, a costa leste, que hoje é os Estados Unidos, aquela costa leste ali que eram as colônias do Reino Unido, né, da Inglaterra. Então ali vão se criar alguns estados e a parte do sul ela vai ser colonizada de forma industrial e a parte sul vai ser, no caso, agroindustrial daquela época. Só que quando vai ter a corrida pro oeste, vários territórios vão ser colonizados ali, né, no oeste, mais tarde, lá no século 17, 18, que 18, né, que vai começar a fazer algumas ocupações e vai começar a misturar parte agrário, parte também industriário. Só que quando os Estados Unidos se tornam independentes, depois de um tempo, começa a se questionar a ideia liberal sobre a abolição da escravidão e a participação. Já que os escravos eram a maior parte da população, então por que não transformar eles em trabalhadores remunerados para que eles possam também consumir o produto que era produzido por aquela burguesia? Então, o Norte não tinha, mais ou menos aí, né, tinha uma tendência, no caso, né, tinha uma tendência, a parte norte do que depois se construiu como Estados Unidos, tinha uma tendência a ter o trabalho remunerado. E a parte sul não, como era mais agrária, era totalmente escravocrata. Então, isso vai gerar uma tensão entre o norte e o sul e vai acabar surgindo aí a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, quando o sul vai se separar do norte e vai decretar que eles são um país racista, que eles apoiam a escravidão e que são independentes dos Estados Unidos, tá? Então, Abraham Lincoln, que era o presidente dos Estados Unidos nessa época, vai começar a comprar, porque como é o sistema de voto dos Estados Unidos, gente? O sistema dos Estados Unidos é por voto, né? Por cada estado. Então, Abraham Lincoln já tinha a totalidade ali dos estados ali do norte como a maioria para conseguir aprovar o que era chamado de 13ª emenda, que era a abolição da escravidão. Então ele vai começar a trocar favores políticos com confederados do sul para poder aprovar a 13ª emenda. Ou seja, olha, vamos lá, você abole a escravidão nesse estado aí, né? Então eu te dou, em troca disso, alguns favores políticos. Eu dou um jeitinho aí de entrar mais um dinheiro aí no seu estado para você desenvolver mais a indústria e o comércio. Vou dar um incentivo para você. Então o cara foi lá e votava a favor. Então aí ele conseguiu votos suficientes para unificar e acabar com a Guerra de Secessão e transformar os Estados Unidos num país que, no caso, era um país agora abolido, que não tinha mais escravidão. Porém, muitas pessoas do sul, gente, dos Estados Unidos, até hoje têm um forte ainda sentimento racista. O que é isso, gente? Mesmo apesar do tempo ter passado, muita gente até hoje ainda tem esse forte sentimento racista de que os pretos são inferiores, justamente porque eles se embasam no senso comum daquela ideia lá, eugenista, que eu falei lá pra vocês lá atrás, que dizia que as pessoas são separadas em raças, porque essas pessoas, gente, eu não sei dizer porquê, que é uma coisa até parecida com o que tem no Brasil, né? Que surge esse telefone sem fio entre as pessoas, dizendo... E as pessoas não acreditam na ciência, não acreditam nas teorias científicas. Isso desde aquela época acontece. E a gente tem tristes episódios como esse do homem negro, né? Que por um problema lá dele, lá com uma loja, ele é interceptado por um policial branco que pisa no seu pescoço e mata ele. Esse tipo de cena, gente, nos Estados Unidos ainda é uma coisa que, vamos dizer assim, é chocante, é terrível. Mas é uma coisa que ainda reproduz do que a gente chama de racismo estrutural. O que é o racismo estrutural, gente? A gente vive... É uma ideia que é, por exemplo, assim, a gente viveu tanto tempo de escravização de pessoas pretas que ainda, para algumas pessoas brancas, né, que são de uma elite ou que são, vamos dizer assim, privilegiadas, eles não sentem na pele daquela pessoa preta o que é o racismo, o que é o eugenismo, não sente o que é a exclusão social, certo? Então, para aquela pessoa que é branca, que nasce dentro de um berço da elite, eles nunca vão sentir isso na pele. Então eles vão tender a ver, se eles não entrarem num certo conhecimento científico, teórico, tecnológico, sobre o que é o eugenismo, sobre o que é o racismo, eles vão tender a achar que as pessoas pretas são inferiores a eles. Tá? A teoria que a gente fala sobre o racismo estrutural é isso. O racismo, gente, na sociedade, eu acho que, pelo menos no Ocidente, Eu acho que no Oriente também, no caso, na Índia e Oriente Médio também, o racismo é estrutural. Por quê? Ainda existem grupos de pessoas que, mesmo apesar das fortes indícios científicos, negam a ciência e colocam as pessoas que são de cor mais escura como se fossem inferiores a eles, e usando argumentos que não são nem um pouco científicos para dizer que aquelas pessoas são inferiores a eles. Quando a gente observa isso, a gente observa como é o racismo estrutural. Por quê? Ainda é nojentamente comum na sociedade, por exemplo, as pessoas terem medo de... brancas terem medo de pessoas que são, por exemplo, pretas. Por exemplo, à noite. Acontece, eu já ouvi relatos, né, de pessoas que, eu tô cruzando perto de uma pessoa e vou atravessar a rua, né? E, enfim, coisas que a gente ouve às vezes, nós que somos de uma área científica, a gente acha bem absurdo, né? Das ciências humanas. Mas eu já ouvi falar relatos, por exemplo, eu não como no mesmo prato que uma pessoa preta, né? E por quê? É porque eu nem sou racista, é porque eu acho essa pessoa nojenta. Aí você olha pra essa pessoa, a pessoa é preta e a outra pessoa que tá falando isso é branca. E fala que eu não sou racista, mas comete atos racistas e não questiona que esses atos que ela comete são racistas. Isso daí vem do que a gente chama de racismo estrutural. É um tipo de racismo que está ali, encruado na sociedade. Então, isso a gente pode pensar que, apesar de todos os avanços científicos, tecnológicos, ainda usa orientações religiosas para dizer que existe uma superioridade entre pessoas brancas e pessoas pretas e pessoas de várias outras etnias também, que racializam as pessoas. O que leva a isso? Ainda hoje não existe uma causa direta. Até porque a gente não pode pensar isso como fosse uma teoria causal, né? Que tudo tem que ter uma causa e uma consequência. Existem N fatores para explicar isso. Um deles é porque nós vivemos uma sociedade que ela é historicamente racista. Lá nos Estados Unidos, isso aconteceu em um momento em que os pretos, as pessoas pretas, foram nos anos 60, publicamente, pediram direitos civis, foram contra estados que tinham movimentos racistas. Por exemplo, tinha alguns estados nos Estados Unidos até os anos 60, que, por exemplo, uma pessoa preta, se estivesse sentada no ônibus, que se tivesse uma pessoa branca, a pessoa preta tinha que levantar do ônibus para aquela pessoa sentar, branca sentar, né? Tem um grande caso aí contado, que é de uma história dos Estados Unidos, onde uma mulher ela se recusou a se levantar. O nome dela é Rosa Parks, e ela é um dos símbolos do movimento antirracista nos Estados Unidos e no mundo também, né? Ela se recusa a se levantar para dar o lugar a um homem para sentar, e isso vai incendiar várias manifestações, vários protestos de pessoas pretas pedindo por direitos civis, né? Inclusive, tem um relatório, né, que é chamado Relatório Coleman, que ele foi criado por um sociólogo, né, que era o James Coleman, que ele vai mostrar que naquela época existiam escolas que eram só de pessoas brancas e escolas de pessoas pretas, né? E as pessoas pretas geralmente eram as pessoas mais pobres. Vai mostrar que as escolas que tinham pessoas pretas, elas desempenho, porque eles eram mais pobres, né? E esse relatório vai expor a questão da desigualdade educacional nos Estados Unidos. Isso lá no volta dos anos 60, tá? E vários desses teóricos dizendo que o racismo faz mal à sociedade gera muitas diferenças, inclusive educacionais, econômicas e de direitos, vão incendiar vários movimentos, que é o chamado Black Power, onde as pessoas pretas vão se empoderar e vão tentar impor os seus lugares de fala, colocar ali, olha, vamos acabar com o racismo, vamos acabar com a violência contra as pessoas pretas. Só que muitos brancos ainda herdeiros daqueles fazendeiros escravocratas lá do passado, também vão criar alguns movimentos embasados depois e ideias que também vão surgir na Alemanha, no nazismo alemão e no fascismo, né? E também teorias também eugenistas que vão dizer que os brancos são superiores. Aí vai surgir o que a gente chama de Ku Klux Klan. São grupos que são extremistas, brancos, que vão dizer que as pessoas pretas não... Entre aspas, de uma forma bem tosca falando, que as pessoas pretas não são um tipo de ideal de sociedade para eles. Então eles vão pregar opiniões racistas sobre pessoas pretas ou pessoas que são latinas, pessoas que não são brancas, e baseados em ideias também neonazistas, né? Neonazismo vai ser isso também, que é um movimento que vai surgir após a queda do nazismo na Alemanha, quando a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial. Só que muitas dos alemães que eram nazistas nessa época vão fugir para vários lugares do mundo, inclusive para o Brasil, e vão fundar células que a gente chama de nazistas ou neonazistas, porque surgem após a queda do nazismo na Alemanha. E vão pregar que existe uma superioridade dos brancos sobre os negros. Apesar que neonazista no Brasil, né, é uma coisa bem bizarra, né? Porque muitos neonazistas no Brasil, né, eles são de origem indígena, alguns, né, de origem preta. Vamos dizer assim, na cadeia genética, não quer dizer na etnia, né, de aparência mais preta, né? Tem até uma anedota que eles contam de um cara que um dia, que era neonazista, viajou numa convenção de nazistas em algum lugar no mundo. E ele, por ele ser preto, ele acabou apanhando e quase morto por esses caras aí, que eram neonazistas, supremacistas brancos, né? E, enfim, porque existe também uma cultura das pessoas também não lerem, não entrarem nas literaturas, não refletirem, não questionarem a literatura. E eu duvido muito que algumas dessas pessoas tenham algum tipo de literatura, né, também, né, que simplesmente se embasam em teorias racistas, né, pra dividir a sociedade. Então, gente, nesse áudio eu dei alguns exemplos. Falei sobre o fascismo, como surgiu na Itália, falei como surgiu o nazismo na Alemanha e falei sobre o racismo na América Latina e Estados Unidos. A gente falou na média América, América, América inteira, né? América, todas as Américas. Essas teorias, gente, elas ainda vão ainda ressurgirem em novas ideias, como eu falei do neonazismo, falei dos fascismos que estão surgindo a partir das novas extremas direitas que estão surgindo no mundo. E vai haver uma defesa de que apenas um grupo da sociedade que é branco, que é de elite, que é ligado aos grandes banqueiros, e que esses são as pessoas que devem serem privilegiadas pela sociedade. Vem cá, aí a gente se pergunta, e as pessoas estão nas favelas, as pessoas são camponesas, indígenas, não tem que levar nem... Bom, a gente vê quando, por exemplo, numa reunião ministerial, né? Você vê aquele show de horrores ali, né? Que é onde ministros dizem que tem que passar por cima da Mata Atlântica e indígena não é gente. Isso daí são reproduções racistas sobre a sociedade, tá? Então, quando a gente vê isso acontecendo, a gente vê que a gente está vendo no momento atual governos, inclusive nos Estados Unidos, que são um perfil idêntico ao perfil de políticos que existiam lá no fascismo italiano e no nazismo. No nazismo, no caso, alemão. E também naquelas pessoas supremacistas brancas americanas que eram contra a abolição da escravidão. Tem pessoas brancas também no Brasil que foram contra a abolição da escravidão aqui no Brasil também. E várias pessoas pretas na América Latina, como México. Por que não existem tantas pessoas pretas no, na televisão mexicana? É porque, gente, lá a coisa racista foi tão forte que muitas pessoas pretas foram, vamos dizer assim, muitas pessoas pretas foram mestiçadas na sociedade. O que é mestiçagem? Você misturar as raças para poder, vamos dizer assim, diminuir a cor da pessoa, né? É uma teoria também eugenista, né? Então, E muitas pessoas também voltaram para a África após a abolição nesses lugares também, por questões racistas locais que surgem, que aconteceram, né? Então é por isso que na América Latina também tem esse questionamento, né? Por que não existem tantas pessoas pretas, né? Mas existem, né? Existem, elas estão lá, só que não são representadas tanto na televisão como a gente gostaria, né? Inclusive no Brasil, né? Ou nas mídias sociais. Até que a tecnologia da internet deu uma democratizada nisso, né? Porque, só que o problema é, quem pode acessar a internet? Porque para você acessar a internet hoje em dia, você tem que saber ler, tem que saber escrever, né? E a população mais pobre são as pessoas que são próximas do analfabetismo, né? Então a gente tem que questionar se realmente a internet, as mídias digitais também são democráticas assim, porque tem um grupo da sociedade aí que tá excluído disso. Certo? Então a gente liga tudo isso a uma teoria que é a teoria do racismo, né? Que é estrutural na sociedade. O racismo está estrutural na sociedade por causa disso, porque por anos pessoas de origem preta foram excluídas da sociedade, né? E essas pessoas pretas são hoje que são as pessoas que são, são oriundas das pessoas que estão em vários lugares mais pobres do mundo. Sempre foram excluídos da sociedade. Não, apesar de existir direitos civis para elas, alguns direitos não eram praticados. Então, hoje, quando surge essa ideia dos movimentos antirracistas e antifascistas, é justamente uma crítica ao que acontece com essas pessoas nas favelas. Você tem um caveirão entrando e matando pessoas pretas. No lugar de... Porque o que é a ideia da polícia? A ideia da polícia é você ter uma instituição que de segurança pública para as pessoas. Só que não é bem assim. Porque até onde um caveirão entra, se entra só na favela, mas o caveirão não entra, por exemplo, num condomínio na Barra. Será que vocês entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Por exemplo, o caveirão entra numa favela, sai atirando para todos os lados, mas não entra num condomínio na Barra, aonde tem teve a maior apreensão de armamentos e onde você vê ali pessoas claramente ligadas ao crime. Ou seja, há uma diferença aí que a gente pode ligar ao racismo estrutural. E esse fato do homem lá dos Estados Unidos ser morto pelo policial é um cenário que se repete há muitos anos. E as pessoas do movimento negro vão às ruas, protestam. Aqui no Brasil também. Os favelados, quando tem crianças morrendo pretas nas favelas, vão pra rua, vamos queimar lixo, vamos tacar fogo em alguma coisa, porque o Estado só entra na favela quando entra pelo caveirão ou pela polícia. Atendimento de saúde na favela é escroto, porque com a violência que a polícia entra na favela, né, isso impede que os serviços públicos na favela funcionem, como escola. Aí a gente tem esse problema. Como a gente vai falar de igualdade educacional dentro da favela e fora da favela? Que é a favela onde concentra a maior quantidade de pessoas pretas no Brasil, né? E você vai falar que como a educação vai funcionar nessa favela sendo toda hora interrompida pelo som de bala perdida? Portanto, a gente olha como é a diferença de tratamento do Estado para a favela, para as pessoas pretas e para a elite branca, que a gente se questiona que isso tudo ainda é uma causa do racismo estrutural. O racismo, todo mundo tem ideia, né, do que é o racismo na sociedade. Até a pessoa menos estudada e menos letrada já ouviu falar o que é racismo. Mas, mesmo assim, ainda existem práticas racistas na sociedade. E muita gente falando, eu nem sou racista, mas eu não acho que a pessoa que é tal, de determinada cor, ela deve ser integrada na sociedade. Mas enfim, gente. Esse é o embasamento de todos os movimentos antirracistas e antifascistas que surgem no mundo nesse momento. Nesse momento parece que está mais claro ainda porque as redes sociais estão fazendo isso, mas isso sempre existiu, tá? Desde a abolição da escravidão, o antirracista. E o antifascismo existe desde a queda do fascismo na Itália. Antinazismo também, quando o nazismo... Gente, o trabalho... Tem um documentário do History Channel maravilhoso que está totalmente disponível no YouTube e fala sobre como foi o processo educacional pós-queda do nazismo na Alemanha. Como foi feita a educação antirracista e antinazista na Alemanha
para que as pessoas pudessem aprender que aquilo que elas fizeram foi errada naquela época de dividir raças e acreditar na teoria de divisão de raças, tá? Nessa teoria eugenista que não existe mais por terra, porque a gente sabe que existe entre todos os humanos, de forma genética, uma igualdade, né? Genética. Não existem raças. Mas a gente pode dizer que, no momento atual, eu apoio muito bem que, por exemplo, grupos de pessoas que são pretas, que sempre foram excluídas da sociedade, elas, de alguma forma, se empoderem, conquistem os seus poderes, briguem pelos seus direitos e até exaltem a cor preta como raça. Por quê? Porque essas pessoas nunca na história humana tiveram direitos sociais. Só foram conquistados isso apenas em torno de 120 anos atrás. 120 anos atrás, gente, é muito pouco. 120 anos de toda a história humana, de milhões de anos que a sociedade está na Terra, se escravizam pessoas pretas na África, que são de origem da África. Então, gente, a gente tem que respeitar as diferenças e, acima de tudo, prezar pela igualdade social e civil de todas as pessoas humanas e dar direito de lugar de fala para quem sempre foi silenciado, para quem sempre nunca teve voz na sociedade, ok? E assim, dessa forma, a gente estaremos contribuindo para uma sociedade antirracista e antifascista. Assim, questionando e entendendo como o nosso passado é racista e baseado em teorias eugenistas. E a gente tem que acabar com isso. E como se acaba com isso? Com educação. Educação antirracista e educação antifascista. É isso aí, gente. Eu sou o professor Fabiano Lima e eu trago aqui, né, uma pequena, dentro de um áudio, uma pequena aula sobre o que é o antirracismo e o que é o antifascismo e algumas ideias aí para uma educação antifascista e antirracista, ok? Muito obrigado, gente. Valeu, até o próximo áudio. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar,
citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre a história das transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabistoria@gmail.com, fabistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora, e meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classe chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.